desceu, sai na frente.
Ah, é prefeito. Você quer ser o bispo Galindo? Você tá certinho dele.
Cadê? Como é que ele tá?
Ó, que isso, hein?
Às 14 horas do dia 27 de fevereiro de 2020, havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 7ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 24ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito da nobre vereadora Janete Aparecida que proceda à leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e em seguida a oração do Pai Nosso, como também do vereador Ademir Silva que proceda à leitura de um artigo da Lei Orgânica Municipal.
Boa tarde a todos. Leitura do Evangelho de Mateus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante do meu Pai que está nos céus. Não cuideis de vir trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada, porque eu vim pôr em dissensão o homem contra o pai, a filha contra sua mãe e a nora contra sua sogra. E assim os inimigos dos homens serão os seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama mais o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue, e não segue após mim, não é digno de mim. Palavra da salvação.
Lei Orgânica do Município de Divinópolis. Artigo 152. Lei Municipal disporá sobre a organização, funcionamento e fiscalização dos serviços de transporte coletivo e individual de passageiros e outros de sua competência, devendo ser fixadas diretrizes de caracterização precisa e de proteção eficaz do interesse público e do direito dos usuários. Parágrafo único. O município assegura o direito ao transporte coletivo a todos os cidadãos e a manutenção obrigatória de linhas noturnas em todas as áreas do perímetro urbano racionalmente distribuídas pelo órgão competente.
Agradecemos a participação dos vereadores, da vereadora Janete Aparecida, como também do novo vereador Ademir Silva. Gostaria de registrar que hoje nos honra muito a presença de Dom José Carlos, o nosso líder espiritual. Seja muito bem-vindo, Dom José Carlos. Está em discussão e votação a ata da reunião anterior. Declaro aprovado a ata da reunião anterior. Solicito, senhor secretário, vereador Renato Ferreira, que proceda à leitura das correspondências do expediente.
Boa tarde a todos. Solicitação da Tribuna Livre, Dom José Carlos de Souza Campos. Assunto: Campanha da Fraternidade 2020. Deferido. Projeto do Legislativo. Projeto de Lei de Número CM 011-2020, revoga a Lei de Número 5.331 de 2002, por haver duplicidade, que denomina Rua Pedro Antônio Ribeiro a Rua 7, localizada no bairro Fábio Botelho Notini, que passa a denominar-se Rua Oswaldo Rodrigues de Miranda, neste município. 20/2/2020, autoria, vereador Edson de Souza, quórum, votação, maioria simples. Projeto do Executivo. Projeto de lei de número N021-2020, altera a lei municipal de número 3.955, de 1º de março de 1996, e suas posteriores alterações, que dispõe sobre o serviço público destinado ao transporte individual de passageiros por táxi no município de Vinópolis, de 20/2/2020. Autoria, Executivo Municipal. Quórum, votação, maioria simples. Emenda de número 03/2020 ao projeto de resolução de número 6/2019. Emenda modificativa. Artigo 1º. Altera-se o artigo 2º do projeto de resolução 6, que passa a tramitar com a seguinte redação. Parágrafo 2º. Decorrido o prazo previsto no caput deste artigo, quando a Comissão de Justiça, Legislação e Redação ou a Comissão Especial concluir pela inconstitucionalidade ou ilegalidade da proposição, o autor terá um prazo de 15 dias para recurso. Parágrafo 3º. O recurso apresentado pelo autor da proposição será enviado à mesa diretora da Câmara para inclusão na ordem do dia. Parágrafo 4º. Decorrido o prazo previsto no parágrafo 2º, não sendo apresentado recurso pelo autor da proposição, será a mesma considerada rejeitada e arquivada em definitivo. Justificativa. Esta emenda visa dar ao plenário a prerrogativa de determinar pelo arquivamento ou prosseguimento da proposição em análise, garantido disposto no inciso 2º do artigo 160 da Resolução 392 do Regimento Interno. Divinópolis, 20 de fevereiro de 2020. Vereadora Janete Aparecida. Dia 20 de fevereiro de 2020. Os vereadores que o presente subscreve nos termos regimentais solicita a retirada de pauta dos trabalhos em caráter definitivo do projeto de lei CM05-2019, que altera a lei municipal de número 8.298-2017, incluindo os assessores parlamentares da Câmara Municipal de Divinópolis, na obrigatoriedade de registrar suas entradas e saídas do sistema de ponto eletrônico biométrico e da outras providências. Atenciosamente, mesa diretora. 20 de fevereiro de 2020. Excelentíssimo senhor Rodrigo Cabode, presidente da Câmara Municipal. O vereador que o presente subscreve nos termos regimentais solicita a retirada de pauta dos trabalhos em caráter definitivo o projeto de lei de número CM080-2019, que dispõe sobre a gratuidade de transporte público para pacientes em tratamento de câncer e seus acompanhantes e da outras providências. Atenciosamente, Marcos Vinícius. Ofício de número 49-2020. Gabinete, vereador Matheus Costa, assunto justificativo. O vereador que o presente subscreve vem através dele justificar ao excelentíssimo presidente da Câmara, Rodrigo Caborja, que me atrasarei para a reunião ordinária do dia 27 de fevereiro de 2020 devido a compromissos externos, mas que o quanto antes estarei presente. Sem mais, atenciosamente, Matheus Costa. Ofício Segov 125-2020. Ofício 031 de 2020, requerimento 215-2019, vereador Ademir Silva. Ofício CEMAG 04-2020, de Mário Lúcio de Souza, coordenador de compras e licitações, vereador Rodrigo Cabode, presidente da Câmara Municipal e ao Ministério Público. Encaminhamento. Ilustríssimo senhor, a Secretaria Municipal de Administração, Orçamento e Informações, através da Coordenadoria de Compras e Licitações, vem por meio desse encaminhar a agenda semanal de licitações para conhecimento. Informamos que, quanto às licitações presenciais, serão presididas no Centro Administrativo de Divinópolis, situado Avenida Paraná 2601, bairro São José. E as licitações por meios eletrônicos poderão ser acompanhadas pelo site www.licitações.e.com.br ou www.caixa.gov.br, de acordo com a sua programação. Atenciosamente, Mauro Lúcio, coordenador de compras e licitações. Senhor presidente, tem mais um momento.
Agradecemos, secretário, e solicitamos também que proceda a leitura das proposições.
Requerimento de número 32/2020. Solicito o setor competente CODEMA que seja enviado a cópia de todo o processo de instalação da antena da TIM na Alameda Rio Araguaia, entre Alameda Rio Bananal e Alameda Rio, cruzado no bairro Tietê. Ademir Silva. Indicação de número 160/2020. Solicito que seja realizada urgente uma limpeza em todas as vias do bairro Vila Romana. Vereador Edson de Souza. Indicação de número CM161/2020. Solicito que seja realizada uma urgência, operação de tapa-buracos no bairro Porto Velho, sobretudo a rua Goiás, com a avenida Gabriel Paz, na rua Campos Salles, próxima à Escola Estadual Luiz Viana, que seja realizada uma limpeza no calçadão do bairro Porto Velho, bem como seja retirada uma árvore que caiu próximo ao pontilhão de ferro, que faz conexão com o bairro Esplanada. Vereador Edson de Souza. Indicação de número 166/2020. Solicito que seja respondido quais as providências que foram tomadas em relação à denúncia do crime ambiental com peças sendo lavadas com óleo na via pública, mau cheiro e barulho, na rua Jovelino Rabelo, 626, no bairro Porto Velho. Vereador Edson de Souza. Moção congratulatória 014/2020. Associação dos Funcionários Fiscais do Estado de Minas Gerais. Vereador Edson de Souza. Indicação de número 104/2020. Solicitando da Secretaria Municipal de Operações e Serviços Urbanos, tava buraco na rua Augusto Torres e rua José Penha Line, no bairro Padre Otaco. Vereadora Janete Aparecida. Indicação de número CM105/2020. Anteprojeto para que o mesmo estude a possibilidade de remeter à Câmara Municipal de Divinópolis com um projeto de lei que dispõe sobre políticas de assistência social no município, institui o Sistema Único de Assistência Social de Divinópolis, SUAS, Divinópolis e da outras previdências. Vereadora Janete Aparecida. Indicação de número 106/2020. Que seja encaminhada essa indicação ao senhor prefeito Galeu Teixeira Machado, solicitando a doação do lote para a construção da sede própria da Escola Estadual Helena Antipoff. Vereadora Janete Aparecida. Requerimento de número CM020/2020. Solicito da Secretaria Municipal de Operações e Serviços Urbanos informações sobre a previsão para o término da obra do velório municipal do cemitério Parque da Colina. Vereadora Janete Aparecida. Requerimento de número CM021/2020. Excelentíssimo senhor Rodrigo Caborja, presidente da Câmara Municipal. Senhor presidente, a vereadora que o presidente subscreve nos termos regimentais requer de vossa excelência, após ouvido o soberano plenário, que seja encaminhado esse requerimento ao senhor prefeito Galileu Teixeira Machado, solicitando informações quanto ao empreendimento denominado Bairro Progresso, aprovado pelo decreto municipal de número 13.024/2018, quanto ao aceite da administração municipal para execução das obras de infraestrutura, comprovante de verificação pela Prefeitura da execução das obras exigidas pela legislação municipal, que autoriza o registro do loteamento com a venda dos lotes, cronograma de execução de obras de infraestrutura pelo empreendimento, de forma de caução exigida no artigo 3º deste decreto para garantia de implantação das obras de infraestrutura urbana. Vereadora Janete Aparecida. Indicação de número 145/2020. Solicito que seja realizada a pintura estratigráfica na faixa de pedestre, nas vias que ligam a Escola Engenheiro Pedro Magalhães à Praça dos Ferroviários, na travessia Engenheiro Benjamin de Oliveira, no bairro Esplanada. Vereador Matheus Costa. Indicação de número 119/2020. Para que seja providenciada a limpeza em toda a extensão do córrego Flecha. Vereador Raimundo Nonato. Indicação de número 120/2020. Para que seja providenciada a capina e limpeza do trevo localizado no final da Avenida Paraná com a BR-494, trevo do Parque Exposição. Vereador Raimundo Nonato. Indicação de número 154/2020. Para que seja realizada a capina e limpeza de toda a extensão do bairro Geraldo Pereira. Vereador Raimundo Nonato. Indicação de número 51/2020. Que seja providenciada a obra de tapa-buracos na rua Mestre Rangel e rua Américo Martins, bairro Esplanada. Vereador Sargento Elton. Indicação de número CM052/2020, que seja providenciada a obra de tapa-buracos na rua Mestre João Pinto, bairro Esplanada. Vereador Sargento Elton. Indicação de número CM55/2020, que seja providenciada a obra de tapa-buracos na rua Amazonas, nas proximidades do número 3070, no bairro São Sebastião. Vereador Sargento Elton. Requerimento de número 51/2020. Vereador que... presente subscreve, respeitosamente, perante Vossa Excelência, solicitar por meio desta, após o oitivo do soberano plenário, que seja requerido ao Executivo Municipal, dentro do prazo regimental, esclarecimento junto ao órgão próprio, os motivos por não ter havido a convocação, nomeação e postos aprovados pelo concurso público edital 01/2017 de Divinópolis. Vereador Sargento Elton. Indicação de número 131/2020. Solicito reestruturação do campo de futebol localizado no bairro Nova Holanda. Vereador Negro do Buriti. Indicação de número 176/2020. Solicito patrulhamento da rua Nanuque, no bairro Nova Holanda. Vereador Negro do Buriti. Indicação de número 177/2020. Solicito operação de tapa-buraco na rua Frei Leão, no bairro Antônio Fonseca, e na rua Francisco Machado Filho, com a Avenida Brigadeiro Cabral, no bairro Nossa Senhora das Graças. Vereador Negro do Buriti. Senhor presidente, tem mais um momento.
Agradecemos o vereador secretário. Nós vamos passar para a tribuna livre. Convidamos o Dom José Carlos de Souza Campos, que irá falar sobre a campanha da Fraternidade 2020 para se dirigir à tribuna. Informamos ao tribuno que assinou o termo de responsabilidade, conforme o artigo 267 a 270 do Regimento Interno da Casa, e não poderá abordar temas ou assuntos feitos que constam da inscrição da tribuna livre. Terá 8 minutos para expressar, podendo ser prorrogado por mais 2 minutos com aprovação do plenário. Seja muito bem-vindo, querido Dom José Carlos.
Obrigado. Boa tarde a todos. Saúdo aos amigos, irmãos vereadores, também aos amigos e irmãos que estão no plenário, particularmente a nossa equipe diocesana da campanha da fraternidade. Bom, vim aqui para mais uma vez apresentar-lhes essa temática ligada à Igreja Católica já há 56 anos. Trata-se da campanha da fraternidade realizada cada ano na quaresma, já que esta junção é bastante oportuna, já que quaresma é tempo de conversão, a campanha da fraternidade nos apresenta algum lugar, alguma demanda social humana que exige a nossa conversão. Por isso, nesse ano de 2020, o tema da campanha, de novo, traz para o foco a vida. O tema da vida já veio muitas vezes nesses 56 anos de história da campanha. Sinal de que é de fato um problema sério, sinal de que muitas coisas não foram resolvidas, sinal de que temos que estar atentos sempre a este belo dom. E exatamente este o tema: fraternidade e vida, dom e compromisso. A vida é um dom. Nós não nascemos porque quisemos nascer. Ninguém nasce porque quis nascer ou porque nossos pais quiseram que nascêssemos. A vida é um dom. Alguém do alto nos permitiu estar aqui. A vida é um dom de Deus. E porque é um dom, ele precisa ser cuidado. E esse é o nosso compromisso com a vida. A vida humana, a vida vegetal, a vida animal, a vida do planeta precisa ser cuidada. Este tem que ser um compromisso de cada um e de todos. E para nos motivar a esse cuidado da vida, a campanha da fraternidade elegeu um lema tirado da Bíblia e um texto muito bonito e bem conhecido, aquele texto do Bom Samaritano. Dali, daquele texto, sai o versículo que é o lema da campanha. Viu, sentiu compaixão e cuidou dele. O samaritano viu um judeu quase morto, caído. E aquelas duas culturas não se davam. Mas aquele samaritano parou, viu, desceu do cavalo, foi lá, pôs óleo e vinho, colocou aquele homem no seu cavalo, levou para a hospedaria, cuidou dele e deixou dinheiro para que o cuidado continuasse depois. Este é o perfil, este é o formato de um coração compassivo. Um coração que gasta tempo. Um coração que para atender a demanda de um outro. E o que parece, irmãos, é que o nosso tempo, o espírito do nosso tempo, e não é de agora, foi nos plastificando. A tal ponto que a dor do outro não me afeta, não me incomoda. Eu não choro, eu não me incomodo, eu não ligo para aquilo que passa, para aquilo que acontece com o outro, por pior que seja a desgraça do outro. Estamos num tempo de impermeabilidade afetiva, de fechamento, de obtusão interior, onde cada um só pensa em si, no seu próprio umbigo, e os outros cuidem de si, como se não fôssemos uma grande comunidade de irmãos. Por isso estou aqui, para, em nome da Igreja Católica, também pedir aos queridos irmãos vereadores que também sejam agentes de compaixão. É verdade que ninguém pode tudo, também é verdade que ninguém está dispensado de alguma coisa. Tudo é muito, nada é muito pouco. Há sempre o que se pode fazer. Seja no nível pessoal, familiar, eu com os meus, mas nós, e aqui me incluo também, que temos algum tipo de poder que nos foi conferido sobre os demais, nós
temos mais compromisso. Nós precisamos ser agentes de uma compaixão maior. A doutrina social da Igreja diz que a política é a arte da caridade grande, ou da grande caridade. A política é a arte da grande compaixão. Vocês podem mais do que um indivíduo sozinho. Vocês podem mais pelo poder que têm de produzir leis e de fiscalizar. Vocês podem mais do que um cidadão sozinho. Por isso que nós viemos pedir exatamente isto, que haja da parte desta casa um compromisso sério com a vida. Sobretudo com a vida mais vulnerável e com a vida que se vê literalmente entregue aos cuidados públicos ou à morte. Porque é isso que acontece em muitos lugares e em muitas situações. Queria partilhar com vocês brevemente nesse tempo dois números do documento que trata da temática da campanha e que dois números que tratam um pouco do papel do Estado nesse lugar de compaixão. Em nossos dias, temos assistido uma transformação na concepção do próprio Estado, cujas preocupações parecem estar mais voltadas para o aspecto econômico do que para o cuidado com as pessoas. Por certo, é possível ouvir que a preocupação com o viés econômico se destina ao cuidado com as pessoas. Contudo, é preciso indagar, o que dizer às vítimas de hoje? Às vítimas dos graves e grandes problemas sociais de hoje? Elas podem ser sacrificadas em nome de um progresso que um dia poderá vir? O Estado tem indispensavelmente uma função social, e os agentes públicos, como os senhores. Essa função tem de ser cumprida no hoje da história, com um efetivo equilíbrio entre as questões econômicas, sociais e políticas. Na concepção da Igreja, é a política que controla a economia, não é a economia que controla a política. Quando o equilíbrio desaparece, nos deparamos com uma realidade humanitária cruel, que por vezes causa desespero, sendo que os mais pobres, aqueles que mais sofrem os descuidos do Estado. O Estado cuida da vida quando promove ações específicas de cuidado. E aqui estamos falando de políticas públicas, que foi o tema do ano passado. Políticas públicas em favor de todas as pessoas, com especial atenção aos mais necessitados. Se o Estado se omite, ele se equipara àqueles que promovem a morte, como nos casos de guerra. Queria, terminando, irmãos, chamar a atenção para três alvos da nossa compaixão. Quando eu falo nossa, minha também. Uma preocupação da Igreja. A primeira preocupação é exatamente em relação a bairros periféricos. Tenho me preocupado muito com algumas comunidades ou áreas antes rurais que se transformaram em chacreamentos urbanos sem quase nenhuma urbanização. Isso se não aqui, em outras cidades da nossa diocese. Isso é preocupante. Como também são preocupantes os conjuntos habitacionais que se multiplicam. 300 casas, 500 casas, 600 casas, e ali, ajuntados de muitos lugares, aquela pequena comunidade, e é uma comunidade que não se conhece, não se ama, não tem laços, também não tem posto de saúde, também não tem serviço de segurança, também não tem escolas, também não tem esgoto. Isso é de fato preocupante. E esses bairros periféricos, sem essa mínima condição de vida, vão se tornando também lugares de criminalidade, de prostituição, de violências. Um mal gera o outro mal. Esse é um foco. Um segundo foco às violências domésticas e públicas. Me preocupa grandemente a indelicadeza no trânsito, seja por descuido nosso motoristas, por descuido também dos pedestres e por uma falta radical de gentileza entre nós. Mas há uma violência no trânsito que se multiplica, como também um poder oriundo do tráfico de drogas que vai se impondo e criando uma lei paralela também entre nós. E, sobretudo, o feminicídio, que são, de fato, situações graves entre nós. E a última coisa, e termino, o último foco de nossa compaixão é a população de rua, que se não cresceu, continua lá. E se continua lá, é porque a gente não agiu ainda com uma compaixão efetiva. Muito obrigado, que a gente avance junto.
Passo a palavra livre aos senhores vereadores para apresentação de relatórios de comissões. Informamos aos senhores vereadores que terá o prazo de 8 minutos. Não havendo vereador que queira se manifestar, nós passamos a palavra aos senhores vereadores para os seus devidos pronunciamentos. E o primeiro vereador inscrito é o vereador Dr. Delano.
Boa tarde a todos que estão aqui, a Dom José que veio falar sobre esse tema. Coloque na tela, por favor. Muito importante, né? Viu, sentiu, compaixão e acolheu. É isso que a gente tenta fazer, ou melhor, como diz Dom José, no nosso meio, no nosso pequeno meio. Mas ainda é pouco? Mas se a gente já fizer esse pouco, já está sendo bastante para esse tema, né? Falo isso todo dia, toda hora. A rainha de todas as virtudes é a caridade. Ela perdoa tudo, ela perdoa tudo. A caridade, quando é colocada na balança, com todos os pecados que a gente tem no caminhão da nossa vida, a caridade, ela vai perdoar todos os outros. Um pouquinho todo mundo tem para doar. Todo mundo tem para doar. E esse tema é muito oportuno. Emendando o que ele disse, responsabilizando a política e os políticos com uma das causas da falta de compaixão, há de se colocar também a falta de compromisso individual do próprio ser que elege os políticos. Se vocês pegarem ali na rua algum desses seres e perguntarem quem que eles votaram, não vão falar para presidente não, porque está muito cedo, mas vão falar quem eles votaram para vereador. A maioria deles vão falar para vocês que não sabe. Quem eles votaram para deputado estadual ou federal, eles também não sabem. Mas não, se não tem responsabilidade e não sabem de quem cobrar, fica mais difícil ainda e mais distante ainda esse viés entre a política e o compromisso da política. Porque muitas pessoas se organizam, e nós temos exemplo aqui hoje. Atrás do Dom José, quem puder filmar, tem uma classe aqui, que é a classe dos taxistas. Olha que bacana. Mas só tem a classe dos taxistas ali, porque tem um interesse desta classe, atrás lá do Dom José. Mas ali atrás dele, dos taxistas, não tem mais nenhuma outra classe. E veio aqui hoje o representante mor da Igreja Católica para falar sobre compaixão, caridade, política pública e sobre isso, o olhar com o outro. E cadê o nosso povo? E cadê o nosso povo? Ali tem uma classe lutando pelo interesse da classe. E foram todos os vereadores, todos, inclusive a mim. Então a gente fica preocupado. Porque essa casa, que é a casa da cobrança, e assim poderiam falar, e tem várias desculpas. O horário, eu estou trabalhando, já fizemos reunião à noite, não apareceu ninguém. Só falta, Dom José, reunião de madrugada, para a gente ver se aparece alguém. Mas se não tiver interesse individual, essa casa não enche, Dom José Carlos. Ela só enche quando há interesse classista ou individual. Olha que tristeza. Olha que tristeza. A casa de lei, de gente eleito por você aí, ó, que está em casa, que frequenta a igreja, que recebe a hóstia, que vai ao culto religioso na sua igreja, pastor Marcos Vinícius. Mas aqui na casa de lei ela só se enche com um interesse individual ou classista. Ela não enche em outros tempos. E às vezes é tão triste que passa a reunião toda sem ninguém. O horário não é verdade. Fizemos audiências públicas de manhã, de tarde e à noite. Falta madrugada para ver se a casa enche. Então a responsabilidade, enquanto ela não for do outro lado aí que está me vendo, essa aqui, essa campanha da fraternidade e outras campanhas em qualquer que seja a religiosidade, em qualquer que seja a religião, vai ser rasgada. Porque o compromisso parte não é daqui dos empregados do povo, é do patrão, que não vem cobrar, a não ser que ele não tenha interesse. E não vai ter. Vamos morrer na praia, Dom José. Vamos morrer na praia, pastor Márcio Vinícius. Vamos encher igrejas, e qualquer que seja ela, e não vamos conseguir mudar, porque o patrão não está afim de mudar. Só vamos mudar quando tivermos isso aqui, ó, enraizado. E culturalmente nós não temos. Tem sempre um Cristo para ser crucificado, ou por uma classe, ou por um interesse pessoal. Não pela população integral. Crucifica aquele. E aí vamos matar a todos. Então, não há igreja que se sustente. Está aí a nossa, católica. Está ali a do pastor Marcos Vinícius. E qualquer que seja ela, qualquer que seja o segmento, se fala daquele homem pregado na cruz, para mim ela é importante. Agora, se tem, se desvirtua daquele que está pregado na cruz, para mim não tem religião. Mas se fala dele, ela é importante. Mas não se tem importância aqui na Casa de Leis, a não ser com interesse classista ou individual. Quando se quer resolver uma coisa pessoal, aí se enche. Mas para a população em si, eu nunca vi essa casa cheia, a não ser para aumento ou diminuição da passaginha, aumento ou diminuição, ou o governo que está ruim, os vereadores que estão ganhando mais ou menos. Mas a população vinha aqui brigar. Por que que, como diz o nosso bispo, o chacreamento aconteceu e por que não fechar? Não vem. Eu quero resolver o asfalto da minha rua, Dom José. Asfaltou a minha rua? As das laterais não importa. Ou eu estou vivendo num país da Alice, no país das maravilhas. E aqui não, não tem Alice, muito menos maravilha. No posto de saúde que eu sou responsável, eu pratico essa campanha da fraternidade do dia 1º de dezembro ao 31. Eu faço sempre a mais do que eu posso. E até hoje, nenhum voltou para falar muito obrigado. É sempre assim, olha. Mas você não vai poder me atender? Já fiz o que o concurso obrigava. Já dei 10 fichas a mais que eu dava conta. E o sujeito no final não tem compaixão, que eu também tenho sangue nas veias. Que eu também canso, que eu também sou ser humano. Mas é melhor pedir. Compaixão é diferente de bobeira e idiotice. Compaixão e caridade é diferente. Caridade e compaixão se pratica sem bobeira. Mas, de toda forma, está dado o recado da Igreja Católica, assim como da Evangélica, que o faz nos seus cultos, e qualquer que seja outra que fala de Cristo. Mas é preciso escrever num papel, olha aqui, vou mostrar de novo, é preciso escrever no papel o que devia ser o rito da vida, e que graças a Deus é o meu, e que para mim não serviu nenhuma palavra das chamadas de atenção que tivemos aqui hoje. Mas serviu sim, de alerta, para aqueles que ainda não acordaram, que todo dia de manhã cedo o sol nasce na minha e na sua janela. E que é uma oportunidade de mudar. E está aqui o grito de uma igreja, a Igreja Católica, como teve o grito dela todinho. Mas até de falar hoje em dia, tem dificuldades. As interpretações que cada um coloca é individual. O fulano falou isso, isso, isso. O ciclano falou aquilo. Não, estamos todos falando uma palavra só. Nós precisamos de cuidar do outro, e para cuidar do outro, precisamos de ter compaixão para com o outro. Precisamos de ter um olhar para com o outro. É, está dada a minha palavra, da campanha da fraternidade, e eu a faço, a pratico, no meu mundinho, todo dia, toda hora, do meu nascer ao pôr do sol. Mas, infelizmente, eu não sou uno, nem tenho vocação para santo, e muito menos de resolver todos os problemas do mundo. Mas, do meu mundo, eu, graças a Deus, ajoelho, comungo todos os domingos, sem deixar para trás nada que eu poderia fazer mais um pouco. Eu faço o meu pedaço. Isso é muito bom. Mas aí vamos lá. Coronavírus. segundo assunto importantíssimo, né? Tem um dos casos aí, primeira coisa, tranquilizar vocês. Quando a gente fala coronavírus, são 7 tipos de vírus, colegas, que existem. Nós podemos ficar gripados pelo coronavírus 7 vezes. Cada tipo, cada sorotipo é um tipo de gripe. Então existem no mundo 7. E esse novo corona é o 7º. Quando a gente fala quarentena, antigamente, lá na época dos meus antepassados, ficavam 40 dias isolados, a pessoa morria, porque ela não tinha assistência, ela ficava lá trancada. Hoje esses 40 dias se resumem em 14 dias. Qualquer pessoa que teve contato, e parece que tem um divinopolitano aí, que está na China e está chegando aí, e está todo mundo desesperado, o rapaz só precisa de ficar 14 dias em observação. O coronavírus só mata quando ele causa, através do vírus, uma pneumonia virótica e abre porta para a bactéria. É um vírus. E nós já passamos, então esse sardalhaço todo, nós já passamos por epidemias viróticas muito, muito maiores. Peguem os livros, leiam sobre febre das trincheiras. Há pouco tempo, dizimou muito, mas muito, mas gente, há pouquíssimo tempo. Febre tifoide, a própria dengue mata mais, muito, muito mais. Outro vírus do que, mais 2 minutos para a conclusão. Mata muito mais do que o coronavírus, o novo coronavírus. Então, para matar essa coriza, ela precisa de ser intensa, precisa de ter uma secreção que vá para o pulmão e causa uma pneumonia virótica. É 14 dias que a gente precisa de alarde. Ninguém precisa ficar desesperado. Ah, porque o fulano está chegando, não aparece que está chegando antigamente, entre aspas, né? O leproso, que lá ia para o leprosário. Hoje também tem tratamento. Então, calme, acalme-se. Né? Nós viemos de outros locais aí, com multidões, né, aglomerados agora no carnaval. A chance da gente ter uma infecção virótica, né, do coronavírus não, viu? É virótica. É muito maior do que esse coronavírus vindo dizimar de Divinópolis. Então fiquem tranquilos. Os sintomas são muito visíveis. Né? É uma coriza, uma secreção, uma tosse seca, sem catarro. E a gente tem como deixar essa pessoa em quarentena, que são 14 dias apenas. O 15º está todo mundo liberado. E as pessoas também que esteve contato com esse indivíduo, que veio da China ou de outros locais aí onde tem o vírus, também podem fazer isso com tranquilidade, sem muito estardalhaço. E é importante que vocês saibam que quem teve uma vez pode ter mais 6 vezes, porque são 7 tipos de coronavírus já catalogados. E esses 7 tipos, eles precisam de cada um ter um tipo de ação. Um entra no sistema respiratório, o outro causa uma lesão na imunidade, e por aí vai. Mas fiquem bem sossegados que essa quarentena, esse desespero todo, a febre tifoide, a febre das trincheiras, a dengue e o pior, como para fechar, como diz o nosso bispo, a falta de esgoto, a falta de mobilidade social mata muito mais do que o coronavírus. E a esses nós não estamos fazendo campanha. Muito obrigado. Boa tarde.
Nós agradecemos ao pronunciamento do vereador Dr. Delano e passo agora o próximo vereador inscrito, a vereadora Janete Aparecida.
Boa tarde a todos que nos assistem através da transmissão da TV Câmara, TV Candidez, assessores, servidores desta casa, Dom José, a todos os taxistas aqui presentes. Em primeiro lugar, gostaria de dar uma notícia de vida a todos aí que me acompanham. Sabe que eu tenho uma equipe de assessoria que muito me ajuda. E uma das minhas assessoras, a Juliana, chefe de gabinete, encontra-se nesse momento no Hospital São João de Deus para dar à luz. Uma notícia muito boa. Então, vocês, os próximos taxistas que falaram para mim, Janete, eu estava conversando com a Juliana. Ela está lá, na maternidade, para dar a luz e não deixou de trabalhar 1 minuto. Então, mulher pode ter licença maternidade, você pode empregar a mulher, porque esse momento que a gente tira para dar a luz, que é um direito, inclusive para a própria criança, é muito bem-vindo. E nós não temos que receber menos o nosso salário por causa disso, não. A mulher é muito competente em tudo que faz. Então, eu gostaria de registrar para todos, inclusive alguns políticos que colocaram dessa forma. Essa forma vergonhosa de estar falando aí da das nossas mulheres. Juliana e Matheus, que o Davi venha com muita saúde, estamos muito felizes com a chegada dele. Pode ter certeza que isso está sendo transmitido a você através de bons pensamentos. Não só por mim, por todos do gabinete, por todos que te conhecem. Deus abençoe aí a sua hora. Eu tive 3 partos e a gente sabe o tanto que essa hora para nós é importante. O Dom José esteve aqui mais uma vez e eu vou te falar uma coisa. Dom José, cada vez que o senhor fala, o senhor puxa a orelha. E eu fico muito feliz, porque a gente tem que acordar que a gente tem feito muito pouco e que a gente pode fazer mais. E trouxe algo para nós que para mim é muito importante. Ser político, estar como político, porque o momento que a gente vive enquanto vereador aqui é estar como vereadora. Eu não nasci vereadora. Eu sou mulher, sou mãe, sou esposa, mas vereadora eu estou. É um momento que passa. E esse poder que foi a nós atribuído tem que ser colocado da maneira correta. Exatamente fiscalizando, exatamente fazendo leis e a gente fazendo julgamento quando pode, no caso de impeachment aqui dessa casa. E as pessoas entendem isso geralmente de forma muito errada. Quando eu venho aqui nessa tribuna e falo, eu não tapo o buraco, eu posso indicar para que o prefeito tapa, mas quem tem atribuição de tapar o buraco é ele. Eu não capino. Eu não limpo as ruas, quem faz isso é o prefeito. Eu não faço obra, quem faz isso é o prefeito. Porque são atribuições diferentes. A minha função é fiscalizar, a minha função é fazer leis. E a minha função, eu concordo com o senhor, é ser uma pessoa caridosa. Porque não adianta eu ficar aqui no centro da cidade e ficar nos bairros exigindo que a minha rua, que tem calçamento, seja jogada asfalto em cima e que o povo dos bairros periféricos, cada vez mais distantes, estão pisando no barro. O povo da comunidade rural não tem ônibus que consegue buscar os filhos e levar na escola, igual a gente tem visto aí. E dizer, Dom José, que aqui nós temos sacramento, sim, ilegal, que ninguém fez nada e que continua da mesma forma que foi denunciado nessa casa e que a gente gostaria muito de ver o resultado. Isso não acontece só fora de Divinópolis, acontece aqui. Acontece como fizeram com o povo do Copacabana, que colocou lá 500 famílias num bairro sem infraestrutura, sem posto de saúde, sem lazer e sem a devida segurança e sem o transporte público devidamente. Aos poucos vimos conquistando. E lá, com uma forma vergonhosa, uma este que está pronta, mas que infelizmente ainda não funciona, sendo o nosso dinheiro público lá jogado às traças. É assim que tem cuidado o nosso povo pobre, é assim que tem cuidado o nosso povo periférico. E vou mais além, vai ali no Grajaú, onde os meninos estão brincando lá no meio do esgoto, e muitas vezes a UPA fica lotada, porque os nossos idosos convivem ou com a poeira desses bairros que não tem calçamento e não tem nenhum asfaltamento, ou convive com o bairro, com a chuva. Porque os nossos pobres, eles precisam de igualdade. E não tem jeito de eu dar a mesma igualdade para uma pessoa de baixa renda se eu não colocar um banquinho do mesmo tamanho. É normal, todo mundo tem que ser tratado igual? Não. Nós precisamos de ter tijolos em quantidade e tamanho diferente. Um deficiente tem que ter um tijolo a mais para poder ficar em igualdade de condição com aquele que anda sem ser de cadeira de rodas, sem ser de muleta. A criança tem que ter ainda mais a altura dos tijolos, porque para ela ter a condição e a proteção a mais do que um adulto precisa. E assim por diante com a mulher, com o morador de rua. Já tem mais de 6 meses que eu coloquei aqui nessa casa a política dos moradores em situação de rua. Nós tratamos aqui durante 6 meses com diversas pessoas, tratando exatamente esse tema, e muitas pessoas falaram comigo que eu estava perdendo tempo. E hoje só veio aqui confirmar que eu não estou perdendo meu tempo, porque a gente tem que olhar para aqueles que realmente ainda não tem quem olhe por eles. E vou falar mais. Dizem que quando eu falo aqui nessa tribuna da violência contra a mulher, quando eu falo nessa tribuna do feminicídio, é mimimi que em Divinópolis não tem violência. Em dezembro agora nós tivemos aqui a morte da Janaína, que morreu esfaqueada pelo seu marido, porque ela negou ter com ele relação sexual. As informações que eu tenho é que ela morreu de uma forma que deixa a gente abalada, segurando Nossa Senhora, pedindo para não morrer. Durante agora o carnaval, na sexta-feira, morreu uma outra senhora. Morreu porque o ex-companheiro da filha queria vingar da filha e matou essa senhora na comunidade rural aqui. E é mimimi? O feminicídio não existe em Divinópolis? A violência continua não existindo em Divinópolis? Existe e existe em todo momento. O ano passado, A Janaína, que é motorista de van, usou essa tribuna e falou que nessa tribuna do que acontece no trânsito, ela é motorista de van, de transporte escolar. O tanto que o povo perdeu o respeito, a buzina, o xingamento, e no momento que aconteceu alguma coisa, se houve uma batida numa traseira, já desce do carro armado para brigar, em vez de tentar conversar. Então, o que a gente está falando aqui não é mimimi, são realmente coisas que acontecem. Precisamos de políticas públicas, mas precisamos de algo mais. Irmã Dulce já falava assim, que falar de amor gera amor. Ouvir sobre amor faz a outra pessoa se sentir bem. O tema da campanha da fraternidade, ela vem para falar de tudo isso. Porque ver, sentir compaixão e cuidar é de qualquer pessoa que esteja precisando. Independente de ser alguém que eu conheça, de ser alguém que eu goste ou de ser o meu amigo. Ajudar aquele que eu não conheço, aí sim é a verdadeira compaixão. Porque cuidar do meu pai, da minha mãe, dos meus filhos, além de tudo, por amor, é também nossa obrigação. Mas cuidar daquele que a gente não conhece é ter compaixão e viver a verdadeira fraternidade. Muita gente falou o seguinte para mim: Janete, você faz esse trabalho social porque você é política. Eu faço esse trabalho social também porque eu sou política. Mas não se esqueça que política eu estou. E ser humano, eu sou desde quando eu nasci. E graças a Deus, se Deus quiser, vou estar sempre puxando a minha orelha para que eu não me esqueça disso. Afinal de contas, eu sou um ser humano passivo de erro. Mas eu quero, acima de tudo, servir. E servir bem o povo de Divinópolis. É isso que eu entendo como político. Eu também gostaria de dizer a vocês, o pessoal do táxi, que eu sei que há mais de um ano que vocês estão nessa luta, nesse anteprojeto, para poder conseguir. O Galileu, o nosso prefeito, mandou para cá o projeto M021. Essa casa já estará tramitando e pode ter certeza que será feito melhor, dentro da condição de igualdade que vocês merecem. Nem mais, nem menos. Porque não é mais que vocês pediram, vocês só pediram para ser tratado de forma igual. E pode ter certeza que a lei federal e a jurisprudência será cumprida nesse caso. Nós também temos que falar, aqui não vai dar tempo de falar de tudo, uma importante data, dia 24 de fevereiro, a gente faz aí aniversário, né, do decreto 21.076, de 24/2/1932, onde deu a nós mulheres o direito ao voto. Ou seja, nós então que não tínhamos o direito de votar, conseguimos somente em 1932. E hoje nós temos mais do que o direito. Nós temos o dever e a obrigação de estar ocupando os espaços públicos, de estar ocupando as prefeituras, Câmara Federal e Câmara Municipal. Então você, mulher, não deixe de participar da política e principalmente da política eletiva. Faz toda a diferença a gente ter essa coragem, ter essa condição. E gostaria de falar para vocês que têm cobrado a situação dos lotes, aquele decreto que foi feito, 13.552 de 2019, que nós cobramos através dessa tribuna, que não estava funcionando, ele começou a funcionar. Ele começou realmente a valer a pena. Então, você tem um lote sujo próximo da sua casa, porque muitas pessoas compram os lotes, deixam lá para poder melhorar o preço, mas não fazem o passeio e não muram. É obrigação do proprietário murar e fazer o passeio. Fotografem, entra no app da prefeitura e faça uma denúncia. Se você fez a denúncia em tempo hábil e nada fizeram, aí sim, procura o gabinete dos 17 vereadores e denuncie para nós. Ó, eu protocolei, mandei no app e nada aconteceu. Porque a nossa obrigação é fazer o quê? Cobrar do poder público que faça com que o decreto valha a pena. Mas eu não posso sair por aí e fazendo o papel de todo morador, porque a extensão nossa geográfica é muito grande e seria impossível conseguir fazer isso em tudo. Então, assim que você fotografar, deu o prazo de 30 dias, nada aconteceu, procura o gabinete de um dos 17 vereadores, essa vereadora, gabinete 8. E não poderia aqui deixar de convidar vocês para no dia 11/3, às 14 horas, nós teremos aqui uma capacitação dos idosos. Essa capacitação é para os idosos aprenderem a mexer no WhatsApp. Foi um pedido do vereador da melhor idade que nós tivemos em setembro do ano passado. Então, em uma parceria da Escola do Legislativo, a Comissão Permanente da Pessoa Idosa e a aqui na Câmara Municipal, será no dia 11/3, às 14 horas. Toda pessoa com mais de 60 anos está convidada a estar aqui participando conosco. É muito importante a gente trazer para dentro da realidade, ensinar os nossos idosos para que eles possam aprender. E como é que eu faço uma denúncia? É assim que vai fazer no WhatsApp, é isso que eles vão estar aprendendo aqui. Isso é muito bacana, nós esperamos todos vocês aqui. Não posso deixar aqui de manifestar o nosso repúdio ao ato bárbaro de feminicídio ocorrido na zona rural de Divinópolis, na comunidade de Lavapés, contra a idosa Ana Rosa Silva. Esse homem, porque eu não vou chamar ele de jovem, que seria um atenuante, infelizmente, esse homem covarde, que com 25 anos matou essa senhora para poder vingar da sua filha. E para vocês que falam que é mimimi, que não existe violência contra a mulher, vocês deveriam tomar vergonha da cara. Que mimimi é você que é covarde, que tem coragem de ver e não tem coragem nem de ligar para a polícia. Porque homem que é homem não bate mulher. E homem que é homem deixa cada mulher viver a sua vida e aceita um não. Porque ninguém é obrigado a ficar com você se ela não quer. Janete Aparecida, a sua vereadora.
Agradecemos a nova vereadora pelo seu pronunciamento e passo agora a palavra ao próximo vereador inscrito, o vereador Roger Viegas.
Muito boa tarde, senhor presidente em exercício, caro vereador Ademir Silva. Peço permissão para falar desse lugar.
Concedido, vereador.
Muito boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos, as pessoas que nos acompanham aqui no plenário dessa casa, quem nos acompanha também, seja em casa, do trabalho, de onde quer que esteja, através do sinal da TV Câmara, pela TV Candidessa. Senhor presidente, quero cumprimentar aqui, de forma muito especial, os amigos da classe taxista Calazans, Juninho e também Tiago, que inclusive é presidente do sindicato, estão aqui hoje se fazendo presente. É claro, e aqui, como disse a vereadora Janete, estão aqui nada mais, nada menos do que acompanhando a reunião e tendo um direito, né, buscando um direito que já está sendo trabalhado, discutido já há mais de um ano. Então tem aqui nosso respeito, tenho certeza também que o respeito dos demais vereadores e que esse projeto, assim que foi votado, já foi lido aqui hoje, terá nosso voto favorável. Sempre contem conosco aí, essa classe aí que merece todo o nosso respeito. Vocês sabem disso. Eu sou a favor dos direitos iguais, já havia declarado isso antes, não agora porque estou aqui falando, mas já era a favor desse projeto, inclusive, ter sido mandado pelo Executivo muito antes nessa casa, assim como nós votamos aqui dos motoristas de aplicativos, e nada mais, nada menos que aqui é o direito de vocês também, essa flexibilização das exigências que são interpostas, impostas a vocês, taxistas da nossa cidade, que merecem todo o nosso respeito e, é claro, contribuem muito, há muito tempo, pela mobilidade urbana da nossa cidade, né? Os taxistas que se fazem presente, é uma classe tradicionalíssima aqui também dentro da nossa cidade, são motoristas de fato profissionais, que fazem aí da profissão sua primeira e a maioria deles sua única profissão há anos. Então, ou seja, são profissionais do ramo, o qual que tem todo o nosso respeito. Senhor presidente, na tarde de hoje quero aqui trazer o assunto, o projeto de lei complementar 03/2018, que trata da cobrança da taxa de iluminação pública. Eu pensei que não fosse mais precisar de tocar aqui nesse assunto, aqui dentro da casa, visto que a lei foi aprovada e publicada. Bastava então o prefeito fazer sua parte, cumprir para fazer justiça, principalmente com os moradores da zona rural que continuam pagando essa taxa de iluminação. Inclusive, ontem, a TV Alterosa, em duas edições, através do programa Alterosa em Alerta, tanto na primeira edição, que é apresentada pelo jornalista Cláudio Miranda, quanto também na segunda edição, apresentada pelo jornalista Augusto Medeiros, abordaram de forma brilhante essa situação. Primeiro, eles foram ouvir todos os lados, estiveram presentes nas comunidades rurais, entrevistando alguns moradores, estiveram presentes também em outros lugares, mostrando toda essa indignação com esse desrespeito por parte do Executivo. Então, os sindicatos rurais, quando os procuraram aqui para a elaboração dessa lei, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, também estão nessa briga para fazer justiça, tendo inclusive protocolado um pedido ao Ministério Público para que intervenha junto ao Executivo para fazer cumprir a lei. Mas, ao invés de retribuir à população o voto de confiança que recebeu, principalmente dos moradores da zona rural, então o prefeito preferiu entrar com o MADIM, que é uma ação direta de inconstitucionalidade, para tentar derrubar os efeitos da lei que foi votada aqui nessa casa. Realmente, houve aqui uma série de interpretações diferentes. Primeiro discutimos aqui a inconstitucionalidade. Foi barrado, foi derrubado o parecer pela inconstitucionalidade. E a partir do momento que foi aprovado, assim como aconteceu em outras câmaras,
E em alguns lugares, como no Acre, que lá nem precisou de câmaras municipais entrarem, foi o próprio Ministério Público que interpretou e assim derrubou. Acreditem e pesquisem. Lá no Acre, o Ministério Público derrubou qualquer inconstitucionalidade ou qualquer tipo de cobrança de contribuição de iluminação pública onde ela não existe. Então, venho aqui fazer um apelo. Quero aqui fazer um apelo ao senhor prefeito Galileu, o voto de confiança que recebeu, para que possa avaliar essa decisão de entrar com essa ação direta de inconstitucionalidade. Porque a partir do momento que virou lei, o prefeito não está descumprindo, o prefeito não está renunciando receita. Até porque ela não estava previsto no orçamento antes mesmo dele entrar. O prefeito Galileu que optou por fazer essa cobrança. Pesquisem, olhem nessas leis. Por isso que nós acatamos aqui o pedido do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Então deixo aqui o meu conselho, essa proposta ao senhor prefeito Galileu, para pegar então o dinheiro que tem em caixa, já que quer continuar de toda forma com essa contribuição, que é diferente de taxa. Tem a taxa de iluminação e agora, e até então, os moradores da zona rural que não pagavam essa contribuição, passaram a pagar. É um dinheiro que para o município é um valor irrisório, mas para esses moradores representa muito dinheiro. Muito dinheiro, dinheiro que é de quem acorda cedo, de quem planta, de quem colhe, faça sol, faça chuva, enfrentando seca, enfrentando prejuízos de todos os tipos. Para então levar alimento à nossa mesa, dos produtores rurais. E simplesmente moradores aqui, mesmo aqueles que não são moradores, mas lá continuam morando na zona rural. Não é justo a população pagar por um serviço que não usa. Então, deixo aqui essa proposta e ao mesmo tempo até um desafio. Todo esse dinheiro hoje que temos em caixa, a Prefeitura de Divinópolis, que é de uso exclusivo para iluminação pública, então que invista nas melhorias que essa população tanto clama. Porque a população não reclama de não pagar pelo serviço que é prestado. A população não reclama. Ela só está cansada de pagar por aquilo que ela não usa. É simples. Então, fica aqui mais uma vez, eu trago para essa tribuna a nossa indignação e ao mesmo tempo o nosso pedido de sensibilidade, de parar de cobrar um valor que até então a prefeitura não fazia questão dele no mandato passado, porque agora vai fazer. Então fica aqui a indignação desse vereador que representa a população sempre que é chamado, sempre que é convocado. Meu muito obrigado, senhor presidente, era o que eu tinha na tarde hoje.
Muito obrigado, vereador, pelo belíssimo pronunciamento. E eu passo agora ao próximo vereador inscrito, o vereador Renato Ferreira.
Senhor presidente, permissão para sentado.
Concedido, vereador.
Senhor presidente, queria cumprimentar de forma especial o nosso bispo, Dom José Carlos, que fez uma belíssima palestra para nós aqui, mais uma belíssima palestra. Queria também cumprimentar os nossos amigos taxistas, que estão aqui há mais de 2 anos reivindicando seus direitos e agora vamos dar acesso que é de César, que é de César, dar os direitos deles, que eles vêm trabalhando junto com o Executivo, para melhorar as condições dele. Toda lei ela tem que ser melhorada, criar emendas para ser melhorada no futuro. Quero parabenizar eles e pode ter certeza que os 17 vereadores vão votar favorável ao projeto de vocês. Senhor presidente, falar da nossa campanha da fraternidade, igual o bispo falou. Eu vi, eu senti, e o que eu fiz? A gente passar na rua e ver e transferir o problema para o outro é fácil. Mas o que nós estamos fazendo? O problema é nosso. Igual quando a vereadora Jarete falou, quando você tem um problema em casa, é normal, é obrigação sua de fazer. Mas quando você vê um irmão seu na rua, debaixo de uma marquise, o que você vai fazer por ele? O que nós estamos fazendo por ele? A gente pegar e transferir aquele problema que a gente viu é fácil. Ah, é do executivo, é do legislativo, é do deputado, é de fulano. O que você está fazendo para o seu irmão? Não é só aquele que está no meio da rua, não. Aquele irmão seu do lado da sua casa, lá o vizinho seu que está precisando de uma ajuda. O que você está fazendo? O que eu estou fazendo para o próximo? Que a gente vai para as redes sociais, é uma maravilha. Tudo é luz. Tudo brilha. Mas e no dia a dia, o que nós estamos fazendo? Nós estamos sendo ser humano com o nosso irmão? Então, a campanha da fraternidade veio para nos chamar a nossa atenção e ver. Eu vi, eu senti compaixão. E o que eu fiz? Fica aí essa reflexão para todos, que a gente transferir um problema é fácil. Voltando até a fala, queria comentar também, o Delano foi muito feliz com o Evangelho de domingo. Vou até ler um trecho do Evangelho de domingo aqui para a população. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: ficais atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para seres visto como por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai, que está no céu. Por isso, quando deres esmolas, não toque a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade, eu vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmolas, que a tua mão esquerda não sabe e o que faz para a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta. Então, quando a gente fizer o bem, não precisa a gente ficar mostrando para a população o que nós estamos fazendo. A recompensa vem. A gente não sabe, talvez, entender como que vem essa recompensa para nós. Mas vem através da saúde, vem através de um filho que passa num concurso. Essa recompensa vem. Não precisa a gente ficar fazendo essa barulhada. Ah, eu fiz. Então, vamos todos, cada dia que passa, aqui na política, estou entendendo mais a Bíblia. Isso é bom para o nosso coração. É Pai nosso que estás no meu coração. O nosso céu é o nosso coração. Então vamos fazer o bem a todos e aproveitar esse momento da campanha da fraternidade e todos nós incentivar e fazer o bem ao nosso irmão do lado, ao nosso vizinho, que quando a gente vê um problema, a gente tem que ajudar a resolver, não só transferir. Queremos falar também sobre essa questão do coronavírus. É uma situação muito complexa. Minas Gerais já está em alerta, mas a gente não tem que ficar, a gente tem que se preocupar com a dengue. Nós temos que se preocupar com a vacinação dos nossos filhos, questão do sarampo. Temos que ter uma cautela, sim, mas nós temos que ter responsabilidade na hora de passar a informação para não surgir um corre-corre na cidade, pessoas falando coisas que não sabem, inventando coisas para até denigrir a imagem da cidade. Então, quem for passar essas informações, passar com responsabilidade. Nós estamos vendo que tem várias pessoas atentas. Nós temos certeza que, pela competência do nosso secretário de saúde, já está trabalhando para, na prevenção, se caso vier acontecer um caso pior que a gente já está vendo, mas nós temos que trabalhar em vários segmentos. Hoje, nós temos a questão da dengue, esse período chuvoso com calor, é o prato principal para o mosquito. E nós não estamos cuidando do nosso lote do lado. Quem tem lote vagos aí, vamos ajudar a população, vamos ajudar a prefeitura. A prefeitura agora está com um projeto aí de limpeza dos lotes. Vamos intensificar nesse trabalho, para a gente trabalhar a prevenção. É mais barato você hoje trabalhar a prevenção do que ter que custear as pessoas dentro do posto de saúde com dengue. É duro você ver uma pessoa, principalmente uma criança e um idoso com dengue. Então, vamos ter responsabilidade com os lotes vagos. A prefeitura está multando, notificando os proprietários. Nós pedimos encarecidamente que faça o seu dever de casa. Muitas pessoas estão com vários lotes aí. Hoje mesmo recebi um vídeo lá do bairro Jardim das Oliveiras, onde eles mataram até uma cobra num lote vago próximo da residência. Então, você que tem o lote vago, antes de você ser multado, ser notificado, não espera acontecer o problema. Pedimos a vocês que nos ajude a ter uma cidade melhor, com menos problemas. A cidade hoje está cheia de problemas em vários segmentos, em várias ações. Mas vamos ter responsabilidade com os nossos lotes vagos para não gerar mais problemas para a nossa cidade. Senhor presidente, eu queria mais uma vez cumprimentar o Dom José por esse belíssimo trabalho que ele vem fazendo. Tem um grupo de pessoas que está fazendo um trabalho juntamente com os moradores de rua. Então, eu queria cumprimentar esse pessoal que faz esse trabalho voluntário pela nossa cidade, que está sendo referência até em outros municípios, esse trabalho que ele está fazendo. Senhor presidente, era o que eu tinha nessa tarde de hoje. Muito obrigado.
Nós que agradecemos, nosso vereador, e eu gostaria que o senhor assumisse a presidência para que eu pudesse usar a palavra. Eu gostaria que um vereador sentasse aqui, por favor.
Passamos a fala agora ao vereador Ademir Silva.
Uma boa tarde, Divinópolis. Uma boa tarde às pessoas que estão em casa nos assistindo pela TV Câmara e também pelo Facebook. Uma boa tarde às pessoas que estão aqui fazendo o trabalho cidadão de participar dos trabalhos legislativos, né? Boa tarde, senhor presidente, no qual eu cumprimento todos os vereadores. Hoje nós teremos uma comenda muito especial aqui, né? Eu fiquei sabendo que o vereador Josafá vai homenagear o nosso querido amigo Diquinho, que é um assíduo aqui da Câmara e muito merecido, uma bela homenagem, se Deus quiser, o vereador Josafá vai prestar ao senhor, viu? E também gostaria também de deixar aqui o meu cumprimento aos taxistas, né? Desde o ano de 2018, eu já estive com eles lá na prefeitura, né? Estive lá com o Sr. João, estive com outros taxistas para a gente resolver o problema, e graças a Deus, né, iluminou a mente dele lá, através de várias reuniões com o procurador e também com o prefeito, e agora o projeto já aportou aqui na nossa casa. Se Deus quiser, pelo trâmite normal da casa, terça-feira o segundo dia que ele vai estar na nossa casa, e na quarta-feira a gente já coloca na ordem do dia, se Deus quiser, e na quinta a gente aprova esse projeto, né, que tanto vai servir a todos os taxistas aí e que vem lutando por isso por muitos anos. Eu gostaria de falar hoje com grande alegria, né, do nosso querido bispo que esteve aqui nessa casa de hoje fazendo o uso da tribuna, né, falando sobre a campanha da fraternidade. Eu acho que a campanha da fraternidade a gente não deveria tê-la somente na quaresma. A gente deveria ter essa preocupação o ano todo, o ano todo. Eu, de vez em quando, vou a Belo Horizonte e lá tem uma campanha que fala o seguinte: gentileza gera gentileza, amor gera amor. Então, se a gente está com 10 pedras na mão, não tem como a gente exigir que ninguém ame a gente, não. Se a gente está querendo atacar alguém e não está com o coração aberto, a gente não consegue. E agora, nessa campanha, né, nessa campanha da fraternidade, também na quaresma que iniciou ontem, né, que é um tempo de reflexão, um tempo de oração, um tempo em que nós vamos de jejum e também de caridade. É um tempo da gente nos aproximarmos das coisas de Deus, principalmente daquela coisa mais importante que Deus criou, que foi o ser humano, que foi a vida, que foi o ser que ganhou tudo isso aqui para a gente tomar conta. Deus não doou, não falou que isso aqui era meu ou seu. Falou que nós deveríamos pegar todo esse universo e tomar conta, usufruir para que a gente fosse feliz. A gente espera que essa campanha possa ser um momento de conscientização, né, um momento em que todos possam fazer o certo, valorizar a vida, valorizar aquele que sofre, valorizar aquele que está precisando de um socorro. Né? Em outro assunto, senhor presidente, que eu gostaria agora de falar, falando pelo um giro pela zona rural. Infelizmente, gente, eu gostaria de anunciar aqui para todos os vereadores que o ônibus que faz a linha Mata dos Coqueiros, Córrego Falso, Branquinhos, está indo só até no Lopes. O pessoal que quiser vai a pé. Vai a pé. Infelizmente, as estradas rurais não estão dando condição dos ônibus irem até o Córrego Falso, os Lopes, o Branquinhos, o Córrego Falso e a Mata dos Coqueiros. Infelizmente, né? A gente, esse tempo, dias atrás, eu estive conversando com o secretário de agronegócio, o Wilton, e ele me falou que ele não tem nada a ver com isso. Ele não é culpado da chuva. Ué, mas pensa. Ele não é culpado da chuva, não, mas todo trabalho deve ser preventivo. Preventivo, a gente deve prevenir. Hoje nós estamos aqui no nosso município sem uma patrol para trabalhar. Pensa, uma patrol com as estradas todas deterioradas, os alunos já não estão mais, os alunos da zona rural já não estão indo mais às escolas. Como que nós vamos fazer com isso? Não é? A gente espera que o secretário tome uma posição e que faça, né, pelo menos, até que se conserte essa patrol, até que se restabeleça essa patrol, que ele mande lá uma retroescavadeira e alguns caminhões para que possam atacar esses locais críticos, que estão dificultando o trânsito dos carros, dos ônibus. As crianças não podem ficar sem aula. E também os moradores, tem gente que entra no ônibus aqui no centro de Divinópolis, vai, a hora que chega lá na comunidade de Lopes, aí o motorista fala assim, agora todo mundo tem que descer. Às vezes a pessoa mora lá na Mata dos Coqueiros, ele tem que ir a pé? Ele tem que ir a pé? Fica aí a pergunta para o secretário, para as pessoas que podem fazer alguma coisa para salvar essas comunidades rurais. A gente fica muito preocupado, não é? A gente corre atrás aqui todos os dias e a gente ainda é ruim. A gente é tido como não faz nada, não é? Lá na comunidade da Mata dos Coqueiros, nós temos lá também fazer um serviço lá no açude, porque o açude, que já é antigo naquela região, não posso precisar aqui a idade daquele açude, mas se a gente não fizer um trabalho lá, nós vamos ver esse açude ser destruído. Né? Já vieram aqui moradores, presidente lá da comunitários, né? Já conversou com a gente já levou o assunto até o prefeito, já levou até o secretário, e aí agora fica aí aparecendo para a gente todos os dias nas redes sociais, cobrando da gente, e com toda razão, devem cobrar sempre. Quando se tem razão, deve ser cobrado. Na sexta-feira eu mesmo já enviei as cobranças que me garantiram aqui para o secretário, e o secretário não me retornou até agora. Eu espero que esse assunto esteja sendo resolvido, principalmente nos pontos mais críticos, que estão dificultando o trânsito dos ônibus dessas três comunidades: Mata dos Coqueiros, Córrego Falso e também lá de Branquinhos. Né? Gostaria também de informar que agora, através de uma parceria do vereador, da prefeitura e também de um deputado, nós estamos conseguindo um calçamento lá para a comunidade de Branquinhos. Já começou segunda-feira, eu estou pensando que hoje é terça, começou segunda-feira o calçamento lá, através dessa parceria, e a gente espera levar esse calçamento até lá na caixa d'água para facilitar a todos os moradores de Branquinhos. A comunidade de Branquinhos é uma comunidade muito especial para mim. Meu avô morou lá, minha mãe morou lá, eu frequentei lá quando eu era criança. Então, tem vários amigos lá, tem pessoas que moram lá, então eu tenho um carinho todo especial por essa comunidade, e eu espero que dentro em breve nós estaremos lá inaugurando esse calçamento lá para facilitar a vida dos moradores. Né? Essa semana a polícia Militar vai fazer uma homenagem a todas as mulheres, chamada Semana da Mulher. Eu gostaria de parabenizar a Polícia Civil, através do Dr. Leonardo Pio, né, pela iniciativa de promover esses debates e essas reflexões em torno da violência e da violência contra a mulher. E também, aproveitando o ensejo, pedi, né, já fiz um ofício, nem resposta eu tive da Secretaria de Educação a respeito do projeto Março Lilás, onde a gente, nesse projeto que é de autoria desse vereador, onde a gente leva a Lei Maria da Penha para ser debatida em todas as escolas, facilitando aí o trâmite e o trabalho para todos os alunos, né, as crianças do nosso município, conhecer realmente como que funciona a Lei da Penha, como que é a realidade da lei Maria da Penha. Né, então a gente fica aqui esse pedido à secretária para que ela implante isso o mais rápido possível. Nós já estamos aproximando, já é semana que vem, já é mês de março, e já precisamos já dar andamento aí nesses debates em torno da lei Maria da Penha nas escolas municipais da nossa cidade. Gostaria também de falar que hoje tem moção, né? Eu não vou homenagear nenhum, e fica aqui a todos os homenageados, meu abraço a todos os homenageados que estão chegando à nossa casa. Essas são as minhas palavras nessa tarde de hoje. Uma boa tarde, Divinópolis.
Queremos agradecer, antes de passar a fala ao próximo vereador Espírito Nonato, retornamos ao trabalho ao vereador Ademir Silva.
Próximo vereador inscrito é o vereador Raimundo Nonato.
Senhor presidente, vereadores, vocês que me acompanham pela TV Câmara, Câmara Net, todo o plenário, nosso boa tarde. Senhor presidente, mais uma vez aqui eu quero parabenizar o nosso bispo diocesano, o qual esteve aqui nessa tarde trazendo o tema da campanha da fraternidade, o lema. E dizer, senhor presidente, que, como já foi dito aqui pelos meus antecessores, que é um sinal de alerta. Uma pena que as pessoas ainda não conseguiram entender que, por mais pobre que sejamos, temos condição de ajudar alguém, e por mais rico que a pessoa seja, não venha também a precisar. E quando a gente diz ter a fé ela te leva ao amor, ela te leva ao encontro do próximo. E essa campanha ela veio no momento certo, no momento que nós estamos vivendo no nosso país, de tal forma que muitos valem o que tem no bolso, muitos acham que é melhor do que os outros, muitos deitam como homem, amanhecem como deuses, e na verdade não sabem que a nossa vida está presa num sopro, como diz o Salmo 89. Então essa campanha ela vem realmente nos provocar e nos chamar realmente a ir ao encontro do outro. E de várias formas. Uma delas aqui, senhor presidente, eu chamo a atenção dos parlamentares, porque se estamos aqui constituídos pelo voto direto, pelas urnas, e aqui nós representamos um povo, aqui quase 240 mil pessoas, 44 comunidades rurais, nós temos mais é que ir ao encontro deste povo. Porque uma coisa é quando a gente fala que de uma laranja suculenta, madura, podemos até imaginar. Mas se a gente não chupar laranja, a gente não sabe o gosto. Não basta só falar, é preciso ir ao encontro. E aqui eu quero deixar um abraço a toda a comunidade que eu amo tanto, sem demagogia, que é a comunidade Jesus Misericordioso, que é a comunidade do Copacabana. Senhor presidente, ontem eu tive a graça de estar com aquele povo, como já foi dito, onde precisa ainda das políticas públicas. Porque eu tenho percebido, senhor presidente, que os governos têm feito da seguinte forma, têm juntado um povo em habitação, casas populares, e lá deixa como aconteceu aqui no Copacabana. E da mesma forma, os ricos também estão se agrupando em altos muros, e ali cada um cuida da sua vida, e que cada dia o mundo se toca. Mas nós não podemos fechar os olhos para essa realidade. Se estamos aqui representando um povo, é preciso nós não somente ouvir falar, mas estar no meio do povo, que aqui faz a diferença. Por isso, senhor presidente, exemplo de corrupção, nós temos demais no nosso país. É até vergonhoso dizer isso, mas é uma verdade. A começar naqueles que hoje representam estados, aqueles que representam regiões, senadores, deputados, seja federal, seja estadual, desses a gente tem que ficar é longe. Mas, no próprio país que hoje tem exemplo de corrupção, nós temos também exemplo de santidade. E aqui eu me refiro à Bahia, aonde foi canonizada dia 13 de outubro agora de 2019, Santa Irmã Dulce dos Pobres, exemplo de amor, exemplo de compaixão, uma mulher que viveu, doou a sua vida para os pobres mais humildes e teve a sua recompensa. Assim, senhor presidente, a campanha da fraternidade chama independente se é rico, se é pobre. Nós estamos debaixo de uma sentença chamada morte e não tem dinheiro que compra. Ele pode até prolongar um pouco a sua vida aqui, mas não tem dinheiro que compra essa sentença. E todos nós estamos debaixo dela. E todos nós, querendo ou não, um dia vamos passar por este processo, por este passamento. E nessa oportunidade, senhor presidente, eu gostaria aqui de registrar e colocar um minuto de atenção pela nossa querida irmã, pelo passamento dela, que é a Júnia Márcia Souza Araújo, uma funcionária exemplar que passou por esta casa, né? E dia 24/2 agora, voltou para Deus e foi morar com Deus. Gostaria que marcasse aí, senhor presidente, um minuto de silêncio em prol que toda a Câmara aqui possa estar fazendo. Senhor presidente, eu quero aqui também falar a respeito do evento que foi organizado pela Renovação Carismática Católica, que é o Rebanhão Carnaval do Povo de Deus. Mais uma vez foi um sucesso. Não somente católicos apareceram lá, mas livres pensadores também estiveram lá, e foi mais uma vez um sucesso. Então, parabéns aqui ao Alessandro, com toda a sua equipe. Foi 3 dias de carnaval, domingo, segundo e terça, onde as famílias puderam estar participando de palestras, de missas, de show que tiveram. Então, os 15 grupos de oração aqui de Divinópolis que compareceram, marcaram presença, a gente percebia o carinho e o amor acima de tudo. Senhor presidente, e para finalizar a minha fala, eu quero aqui dizer mais uma vez a respeito do trevo. O trevo que é o final lá da Paraná, já para pegar a BR. Eu tenho falado aqui em todas as minhas reuniões e enquanto não limpar eu continuarei a falar. Agora a Braquiara, vereador Zé Luiz, que me escuta com atenção. Ela cresceu tanto, começou a amadurecer a semente. Então, antes que a semente amadureça, cresça, volte mais forte ainda, tem que cortar, tem que passar a máquina lá. Então, senhor prefeito, eu fui no seu gabinete, o senhor anotou, disse que ia mandar arrumar, mandar limpar, e até agora não limpou. Então, mais uma vez, é mais fácil, senhor presidente, colocar um homem lá para limpar do que mandar para a sala vermelha ou mandar lá para a UPA. Vai sair muito mais barato se colocar um homem lá para limpar 2 dias do que mandar pessoas para a UPA ou para a sala vermelha. Isso também é compaixão. Ele viu e teve compaixão dele, que é o tema da nossa campanha da fraternidade. Senhor presidente, é as palavras que eu tenho nessa tarde e a todos o meu boa tarde.
Muito obrigado, vereador, pelo seu pronunciamento. E passo agora ao próximo vereador inscrito, o vereador Nego do Buriti.
Permissão, falar sentado, presidente.
Concedido, vereador.
Senhor presidente, colegas vereadores, pessoas que nos visitam e assistam através da TV Câmara e TV Neto, boa tarde a todos. Senhor presidente, no rastro, né, da palavra aqui do Ademir, falar de novo é sobre as nossas estradas rurais, que está em péssimas condições de trânsito de conduções. Inclusive, eu já lavou para 32 anos de prefeitura, nunca vi na minha vida uma estrada da maneira que está. Então, a gente espera que a prefeitura resolva esse problema para nós o mais rápido possível, porque a gente vai na prefeitura, procura um, procura outro, fala que não tem máquina, está tudo quebrado. Eu acho que é falta de planejamento. Por que não ter máquina? Máquina tudo quebrada? Por que não alugam as máquinas para trabalhar? Que fica mais barato do que uma máquina da prefeitura. Gente, então, nesse feriado, a gente aproveitou e esteve andando nas zonas rurais, visitou bastante gente. O povo só cobra da gente, cobrando a estrada. Não tem condições mesmo de andar. A estrada também dos ônibus escolar que leva os meninos para a escola, aluno perdendo aula por falta de uma estrada. Oi, tá uma vergonha essas nossas estradas. Inclusive aqui na Cachoeirinha, tem um amigo da gente lá, Toto, que mexe com horta. Hoje não tem jeito de andar. Hoje diz que mandar lá uma viaginha de escola. Mas levar a escola, com o que ele vai esparramar? Será que ele vai esparramar uma viagem de escola na enxada? E diz que é pedona grande ainda. Então, gente, a gente espera que a prefeitura olhe mais rápido possível. Porque a cobrança em nós, que é vereador, é todo dia, toda hora. Com dias, a gente não foi eleito para fazer obra, não. Mas nós foi eleito pelo povo. O povo cobra da gente. Então a gente tem que ir na prefeitura, cobrar da prefeitura. Então, a gente espera que esse problema seja resolvido o mais rápido possível. E quando for fazer o serviço melhor, porque fez um serviço na nossa estrada mesmo aqui da comunidade de Buritis? Não tem nem 60 dias. Mas faz o serviço, não tira uma enxurrada. A primeira chuva que dá, o serviço vai tudo embora, o dinheiro, gastou dinheiro à toa com serviço mal feito. Inclusive, quando eu estava arrumando a estrada lá, eu não esqueço disso, um caminhão atrás de uma patrol, aguando para a patrol passar, e nem um rolo para passar, para estar compactando as pedras. Agora chove, vem aqui a pedraiada para dentro da estrada. Aquelas paneladas, aquelas buraqueiras, é nossa estrada de Buritis, é a estrada 49, é a estrada ali de Boa Esperança, é da linha escolar que carrega os meninos para a escola, gente. Então a gente espera que a prefeitura resolva esse problema o mais rápido possível, porque hoje a gente não está aguentando mais a cobrança do pessoal. E eles estão certos mesmo de cobrar sim, porque a gente foi eleito. Eles votaram na gente, a gente foi eleito. Então eles não têm onde que ir, recorrer a gente. A gente cobra, a gente não faz não, a gente tem que cobrar da prefeitura. Porque a prefeitura recebe imposto, é para estar fazendo, trabalhando, fazendo um serviço para o nosso povo aí. Porque como vai ficar? Inclusive dentro da cidade aí, a gente está vendo aí, parece que a gente nem está vendo quais caminhão tampando buraco. Então é absurdo essa estrada nossa aí de Vinópolis. A gente vê só crítica, o povo chegando, é vídeo, é uma coisa, é outra. Que cidade mais buracada, eu acho que quase que é de Minas Gerais inteira. Um absurdo, gente. Então a gente espera que seja resolvido esse problema o mais rápido possível, gente. Porque a gente não está aguentando mais não. Inclusive lá em Buritis mesmo, para todo lado que a gente anda, o povo fala, cadê a estrada? Marque passar na estrada. Oi, falei, não, já tive, conversei já na prefeitura, mas diz que as marcas estão quebradas. Como é que a gente vai fazer? Não tem jeito. E por hoje é só, senhor presidente, boa tarde a todos.
Muito obrigado, vereador, pelo seu pronunciamento. E o vereador, o próximo vereador inscrito é o vereador Adair Otaviano.
Senhor presidente, peço permissão para pronunciar sentado.
Concedido, vereador.
Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, pessoas que nos visitam, cidadãos divinopolitanos, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, quero nessa tarde hoje cumprimentar de uma forma bem especial o tribuno Dom José Carlos de Souza Campos, que veio falar da campanha da fraternidade, cujo tema, Fraternidade e Vida, Dom e Compromisso, lema, viu, sentiu compaixão e cuidou dele. Eu quero aqui parabenizar o tribuno pelo uso da fala nessa tarde hoje, onde abordou, dentre esse tema da campanha da fraternidade, ele abordou alguns assuntos, compromisso com a vida, falou dos chacreamentos e conjuntos habitacionais sem infraestrutura urbana, falou de feminicídio, falou da população de rua e disse que a política é quem controla a economia e não a economia que controla a política. Então, quero aqui dar os parabéns ao tribuno Dom José Carlos, porque veio abordar assunto de grande interesse, não só da população divinopolitana, mas da população mundial em geral. Senhor presidente, também quero nessa tarde hoje pedir um minuto de silêncio pelo passamento da nossa colega de trabalho, Júnia Márcia Souza Araújo, que faleceu no final de semana, uma servidora muito competente, que nós tivemos o privilégio de compartilhar trabalhos nessa casa. Então, pediria um minuto de silêncio pelo seu passamento. Quero também, senhor presidente, cumprimentar meus amigos taxistas na pessoa do presidente Tiago. Quero aqui dizer, Tiago, que esse projeto que está em minhas mãos é o projeto que foi lido nessa tarde hoje. Eu, como presidente da Comissão de Administração, me nomeei como relator para que possamos dar um parecer o mais rápido possível para que essa casa esteja apreciando e votando esse projeto. Quero também, senhor presidente, nessa tarde hoje, no mesmo rastro da fala dos novos vereadores que me antecederam, quero falar também das estradas das comunidades rurais. Nós que neste carnaval também não viajamos, ficamos aí em Divinópolis e aproveitamos o tempo para trabalhar, para representar bem os nossos divinopolitanos. Nesse final de semana tivemos episódio na comunidade Córrego do Paião, que precisou dos moradores daquela comunidade pagar, comprar escória e pagar intervenção em alguns pontos da comunidade. O que nós não achamos correto, mas foi necessário que a comunidade fizesse isso. E aí a comunidade acha que é o vereador que tem compromisso de arrumar a estrada, por ser o representante mais próximo deles. E aí nós tentando explicar para a comunidade que vereador não faz obra. Vereador, até no ano eleitoral, se pagar, se comprar escória, se pagar mão de obra, igual teve lá uma empresa particular com uma carregadeira esparramando essa escória, se nós atrevermos em fazer isso, por ser um ano eleitoral, e se a gente for denunciado, nós podemos pagar por crime de campanha extemporânea, ou mesmo ter o nosso mandato cassado. Então eu quero que os moradores das comunidades rurais, que estão passando por grandes dificuldades, entenda que o vereador não pode fazer obra. O vereador é para legislar, fiscalizar e denunciar as coisas erradas. E é o que nós estamos fazendo aqui. Acabamos de escutar o Negro do Buriti denunciando sobre estradas em péssima estado de conservação, em péssimo estado de conservação. Vereador Ademir acabou de falar das estradas lá do lado da Mata dos Coqueiros. E aí nós estamos falando aqui da nossa região. Córrego do Paiol, Boa Vista, Buritis, Sete Lagoas, 49, Boa Esperança, Paivas, Passar, Tavares, 49 e outras que estão com as estradas todas deterioradas. E não é só as comunidades rurais, não. Os bairros também estão jogados às traças. Terra Azul, Costa Azul, Quinta das Palmeiras, Maria Peçanha, Granjaú, São Simão, Nova Fortaleza, um tanto de bairro com as ruas deterioradas. Então, nós queremos pedir o prefeito aqui ação. Porque parece, eu quero até fazer uma pesquisa, mas nesses quase 19 anos que eu estou aqui, eu ainda não vi um secretário de agronegócio tão ruim, igual o secretário que está lá e é do meu partido. Mas algumas vezes fala com o Galileu que o cara não está desempenhando suas funções, mas já escutei ele falar que o cara é bom de serviço. Bom de serviço não é porque levanta 5 horas da manhã e chega às 6 lá. Bom de serviço é que ele desempenha suas atividades com qualidade. Nós fomos no Galileu quarta-feira passada e eu pedi para ele: Galileu, tem vários pontos da estrada, das estradas rurais, precisa ser feita intervenções. Não tem patrão, está estragada? Pega uma reta escavadeira, pega uma carregadeira, pega os caminhões de escória. Nós ganhamos escória lá no Córrego do Paiol, nós ganhamos cascalho do Everton, da cascalheira do Totti. Ganhamos aqui escória da Gerdau. É só buscar lá e sair fazendo as intervenções. Não tem jeito de patrolar estradas em época de chuva. Nós sabemos disso. Mas tem jeito de fazer intervenções nos lugares que não está transitável. É isso que nós estamos pedindo do secretário de agronegócio. Vai lá, secretário, vê os locais que está intransitável, faça uma intervenção, porque senão vai ter que ganhar o adjetivo de ser ruim de serviço. Não tem outra qualidade, não tem outro adjetivo. Porque por mais ruim que esteja, tem solução. Faça as intervenções nos lugares que estão interrompidos e na época certa, faça o patrulhamento, o cascalhamento, com cascalho, com escória. É isso que nós estamos pedindo. Porque nós estamos apanhando as comunidades rurais. Esse final de semana eu apanhei de parentes, de tio, de primos. E é muito chato se apanhar sem dever. Se ganhar o nome de que não fez, sendo que você não é competente para fazer aquilo que estão te cobrando. A competência é do prefeito Galileu, através do secretário de agronegócio. Então, prefeito Galileu, nós vamos bater aqui quantas vezes for necessário. Ou o senhor vai tomar atitude, falar com o secretário, cumpra seu papel, ou então vai ter que ver os companheiros
criticando a administração. Porque não é crítica, não. É falar a verdade. E eu já escutei muitas pessoas antigas. Quem fala a verdade não merece castigo. Continuando, senhor presidente, eu quero aqui também falar de uma limpeza que nós solicitamos ali no bairro Nova Holanda, ao entorno da escola Professor Bahia. O diretor Alisson e a vice-diretora Jomara nos pediu para fazer uma limpeza ali. Nós solicitamos do setor competente. Aí eu tenho que elogiar. Setor competente de limpeza. Estão de parabéns. Nós solicitamos na quinta-feira passada e hoje já estão fazendo a limpeza. Praticamente 8 dias depois. Então quero mostrar aqui 2 fotos da limpeza que estava sendo feita na manhã de hoje. Estava sendo limpado ao entorno da escola Professor Bahia. Mais essa outra foto, por favor. E nós estamos aqui para também agradecer em nome do diretor Alisson e da vice-diretora Jomara. Continuando minha fala, senhor presidente, eu quero aqui, eu tenho um assunto, acho que esse assunto é um pouco extenso, mas eu vou iniciar ele, eu tenho apenas praticamente 3 minutos, eu vou iniciar ele nessa tarde de hoje, e deve ser pauta de mais 1 ou 2 reuniões. Quero falar é de projetos de leis que foi votado nesta casa que deram prejuízo para os cidadãos. Eu pesquisei aqui numa pesquisa de 30 minutos, mais ou menos, levantei 6 projetos de leis que trouxeram grande prejuízo para a nossa cidade. Eu posso falar porque tenho o privilégio de estar aqui desde o ano de 2001. Esse ano completei 19 anos aqui nessa casa de serviço prestado à nossa população. E com muito respeito, com muita seriedade, ao contrário de muito que fica nos criticando aí, nós estamos aqui procurando oferecer o nosso melhor para a população divinopolitana. Mais 2 minutos, senhor presidente. Eu quero aqui, senhor presidente, eu vou falar em rápidas palavras nos meus 2 minutos e eu vou entrar na reunião que vem no assunto, do projeto EM-104/2006 e do substitutivo de lei EM-061/2007. Esses são, ou foram, o famoso projeto do esgoto. Aquele projeto onde essa casa entregou o esgoto para a Copasa. Na fala do vereador Rodrigo Caborja, presidente dessa casa, há umas 3 reuniões atrás, ele disse que ainda tem 3 vereadores aqui que votaram o projeto do esgoto. E aí citou os vereadores Adair Otaviano, Edson de Souza e Marcos Vinícius. São os 3 vereadores que ainda estão nessa casa que votaram o projeto do esgoto. Mas eu estou com o projeto aqui em minhas mãos. Ele esqueceu de explicar para a população que o vereador Adair Otaviano votou o contrário, votou contra a entrega do esgoto para a Copasa. E eu tenho aqui em minhas mãos o projeto com a votação. Qualquer cidadão que tenha dúvida do voto dos vereadores pode vir nessa casa, que está nos anais dessa casa, o tipo e o modo que o vereador votou. E eu posso afirmar que eu tinha comigo que a Copasa já prestava um péssimo serviço com relação à água. E se entregasse o esgoto para ela, ela não ia fazer um bom serviço. E é o que nós estamos vendo até hoje. Praticamente 9 anos depois que o esgoto foi entregue para a Copasa, e ainda não temos esgoto tratado nessa cidade. Mas não pegaram o projeto do esgoto como eu voto. E como eu disse, senhor presidente, vou ter que continuar a falar desse assunto na próxima reunião. Muito obrigado pela cessão da palavra.
Nós que agradecemos, novo vereador, pelo seu belíssimo pronunciamento e passo agora, antes de passar a palavra ao vereador César Tarzan, eu gostaria de registrar aqui a presença do prefeito de Tapiraí, Leonardo José de Oliveira. Está aí? Quiser mostrar lá, câmera, para nós? Fique de pé, por favor, senhor Leonardo. Está prestigiando os trabalhos legislativos? Passo agora ao vereador
César Tarzan.
Senhor presidente, colegas vereadores, servidores dessa casa e toda a população de Divinópolis que acompanha essa reunião, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, é muito bom, né, participar de uma reunião igual hoje, que está cheia, né, de pessoas visitando a gente aqui. Muito bom, a reunião fica até mais produtiva. E aqui, senhor presidente, quero iniciar minha fala hoje falando de um assunto de preocupação. O alto índice de roubo que está tendo, roubo, assalto, na Avenida Ayrton Senna, no bairro Santa Rosa, Dona Rosa, Paraíso, e ali na região do Nações, Interlagos, Nossa Senhora das Graças. Né? Então, nesse sentido, nós já tivemos uma reunião com o capitão da Polícia Militar, onde nós sugerimos a possibilidade da base comunitária revezar, né, em alguns pontos da nossa cidade. Nós que vimos há pouco tempo uma guerra, né, entre o bairro Nações, ali do Alto Nações, com Campina Verde, e a base comunitária estava ficando ali no Nações, levando segurança para aquela região. Né? Então, nesse sentido, nós vimos, né, essa possibilidade e já conversamos com muitos comerciantes que querem a polícia próximo, mais próximo da comunidade. Então, nós fizemos aqui o ofício, encaminhamos para o capitão, mostrando para ele, né, a realidade do alto índice de roubo e assalto que está tendo ali no Nossa Senhora das Graças, perto da Praça Céus, no Interlagos, na Praça São Vicente de Paulo, no Nações, perto do Posto de Saúde, e principalmente na rua, na Avenida Ayrton Senna, que liga os bairros Dona Quita, Santa Rosa, Paraíso, uma avenida que virou uma avenida cheia de comércio, que necessita muito, né, de policiamento ali. Toda vez que eu vou ali, eu acredito, eu vejo, né, carro da polícia ali, mas é preciso intensificar, né, esse policiamento, porque ali está realmente fora do comum o índice de roubo e assalto ali nessa região. Então, vou reforçar aqui o pedido, o ofício, para tentar fazer esse revezamento da base comunitária. E aqui eu quero forçar, né, formalizar novamente a ação que os moradores e comerciantes ao redor da Praça da Bíblia fizeram, onde a polícia militar, a base comunitária, lá na praça, não tinha condição, estrutura de ficar ali. Os comerciantes se uniram, né, está construindo uma cozinha, um banheiro, colocaram internet na praça para a polícia militar, a comunitária, poder continuar na Praça da Bíblia. Então, nesse mesmo modelo, nesse mesmo formato, nós estamos na região sudeste, conversando com os comerciantes para levar as bases comunitárias em outros bairros da nossa região. E aqui, senhor presidente, eu quero registrar que na reunião passada, antes do carnaval, eu estive conversando com moradores lá perto do bairro do Grilo, Jaquim da Perna Dura, na zona rural, onde eles estavam com dificuldades, né, de chegar nas próprias casas. E aqui eu já quero agradecer de antemão a Conceição da Gerdau, né, que fez doação das escórias para poder ajudar e minimizar as situações das nossas estradas. Né? Então, hoje ou amanhã as escórias já vão ser depositadas lá, né, indo para o bairro do Grilo. Aqui eu quero agradecer também pela parceria o Toninho Gregório, que amanhã a máquina já está, ele falou que tá, a máquina está arrumando, que amanhã ela já está liberada e vai esparramar escória lá para esses moradores. Um serviço voluntário, uma pessoa do bem que quer ajudar e contribuir, né, nos trabalhos da prefeitura. E depois o bairro São Bento, na Estrada Velha de Carmo do Cajuru, um trecho também onde já foi depositada as escórias lá, a Conceição da Gerdau está em contato com aquele do meio ambiente da Gerdau para poder esparramar as escórias lá nesse trecho e ajudar a prefeitura, porque para todo lado a estrada está ruim. Nós tivemos lá no Ferrador, lá também está um caos, e a gente entende que nesse período de chuva não é fácil poder resolver todos os problemas. Mas com essas parcerias, com essas ajudas, que é sempre bem-vindas, né, e nós estamos assim correndo atrás mesmo, para poder socorrer cada lado que nos pede socorro. Então, pode ficar preocupado que esse vereador vai estar em busca, não só esperando o município, não só esperando a prefeitura trabalhar e agir, mas nós vamos estar indo em parcerias para poder resolver os problemas da nossa comunidade. E aqui, senhor presidente, quero chamar a atenção também, onde o bairro Marilena e Mangabeiras, desde 2017, quando eu entrei nessa casa, eu venho cobrando, né, um posto de saúde para poder atender esses moradores, tendo em vista que os moradores do bairro Maria Helena são atendidos no Nações, e moradores do Mangabeira são atendidos parte no Niterói e parte no Interlagos, no CSU. Então, senhor presidente, do Mangabeira para o Interlagos não existe transporte. Os moradores do Mangabeira têm que passar, né, ali nos eucaliptos, perto do campo da Gerdau, em um trio, chegando na Ponchique, para poder ir fazer a consulta no CSU. E aqui, várias demandas, fotos de moradores que passam ali para poder ir para o CSU, mostrando a quantidade de mato que está nesse trio, que está ali na Ponchique, no bairro Interlagos. Então, estou fazendo aqui essa reivindicação, porque não é escolha deles. Eles são, né, atendidos no CSU do bairro Interlagos, onde não tem ônibus do Mangabeira para o Interlagos. Então, a única passagem que eles têm é esse trio, que torna-se perigoso essa passagem, ainda mais quando é uma pessoa mais idosa, uma mulher gestante. Então, a gente fica com essa preocupação e nós já encaminhamos um ofício para que seja pelo menos feito um paliativo ali para dar uma boa passagem do Marilena para o Interlagos, enquanto, né, o secretário de saúde não tome a iniciativa de poder criar um posto de saúde para atender esses moradores. Tendo em vista que desde 2017 nós já recebemos um ofício da Secretaria de Saúde, onde a população do Marilena e Mangabeiras é o suficiente para a criação desse posto. Então, falta um pouco mais de força de vontade, uma força política para a gente poder implantar o posto de saúde no bairro Maria Helena e Mangabeira. E falando ainda de limpeza, senhor presidente, equipe da APAI mandaram fotos e também fizeram essa solicitação, onde elas mudaram o endereço, né, está lá no perto do Hospital do Câncer e ao redor da APAI está tomada de mato. Nós já encaminhamos o ofício para o Edinho, já estamos atentamente, né, preocupados, porque lá são pessoas com necessidades especiais, né, pessoas que precisam de outras para estar olhando. E uma escola dessa com o mato tomado, a gente vê o perigo e o risco que leva para essas pessoas com necessidades especiais. Então já encaminhei o ofício, já espero uma resposta do Edinho, que mais rápido possível seja feita essa limpeza lá na nova APAI. E aqui, senhor presidente, eu aproveitei na quarta-feira de cinza e fui andar lá no bairro Del Rey. Dezenas, senhor presidente, dezenas de moradores me acompanharam naquelas ruas do bairro Del Rey. A gente está falando muito da zona rural, a gente entende a dificuldade, mas na zona urbana também, senhor presidente, tem muito problema na nossa cidade. Pessoas que não conseguem sair de casa com os carros porque os buracos, os matos, o lixo nas ruas tomaram conta. Estive lá na rua Violeta, onde dezenas de moradores me aguardaram lá, né, esperaram, onde eu fiz contato mais uma vez com a Conceição da Gerdau, né, e ela garantiu essas escórias para poder a gente minimizar esse problema lá do bairro Del Rey. Na Rua da Saudade, na Rua das Rosas, nós andamos lá no bairro e vimos essa dificuldade. Então, fora o bairro Del Rey, são muitos outros bairros que estão numa situação caótica, onde precisa sim
urgentemente do olhar do poder público. E se não tiver, né, o olhar do poder público, a gente tem que buscar sim. Eu vejo muita gente reclamar, mais dois minutos, senhor presidente. Eu vejo muita gente reclamar de parcerias, de pessoas que são voluntárias, pessoas que querem ajudar, né? E a gente não, a gente quer sempre numa escola ser parceiro, né? Ir nas ruas também, buscar essas parcerias onde empresas e pessoas voluntárias querem ajudar, porque sabe que, infelizmente, o município não está dando conta dessa demanda. É só andar nas ruas, né? Eu, graças a Deus, sou um vereador que não sou de gabinete. Os dias que não tem reunião aqui, é difícil me encontrar aqui porque eu estou na rua. Estou visitando os bairros e os bairros mais carentes da nossa cidade. É lá que precisa desse olhar do poder público. É lá que precisa a gente buscar parcerias para poder tentar minimizar, né, a situação desses moradores. Então os moradores do bairro Del Rey podem confiar nesse vereador que nós estaremos ainda essa semana buscando essas parcerias para resolver problemas de parte de algumas ruas lá do bairro Del Rey. Senhor presidente, sem mais, meu tempo está encerrando, essas eram as minhas palavras de hoje. E por fim eu quero parabenizar aqui, né, a superintendente de ensino, Luísa, que já está aqui com a toda a equipe aqui para receber essa homenagem aqui. O senhor está de parabéns, Josafá, toda a equipe aí também. Muito obrigado.
Nós que agradecemos, nobre vereador, pelo seu pronunciamento. E passo agora para a segunda parte dos trabalhos. Não tendo projetos na pauta da ordem do dia, eu passo para a terceira parte dos trabalhos e, em nome dos vereadores, de todos os vereadores, principalmente do Adair Otaviano e também do Nonato,
passo, presidente.
Nonato, do Nonato, nós vamos pedir um minuto de silêncio para Júnia Márcia Souza Araújo.
A parte, senhor presidente.
Com a palavra o vereador Josafá.
Como líder do Cidadania, sou presidente em nome do partido Cidadania, queria justificar a ausência do nosso deputado federal, Fabiano Tolentino, que se faz representado aqui pela Patrícia, e em nome do partido, do Matheus Costa também, queria cumprimentar todos os presentes e dizer da alegria que nós temos nessa tarde e está homenageando, fazendo essa moção congratulatória, a nossa superintendente de educação, Luísa, que com um presente que nossas escolas recebeu, tem conseguido contornar várias situações. Então, nessa tarde, uma tarde especial, que a gente vai estar homenageando a nossa superintendente. A gente vai falar também de outra escola, que é a Escola da Prática. Vai estar homenageando aqui um líder comunitário, né? O meu parceiro, líder comunitário, que vai ser homenageado nessa tarde. O senhor Geraldo, conhecido como Diquinho, porque a escola tem as teorias, mas o Diquinho aprendeu na prática a questão da liderança comunitária. Agradeço a sessão, senhor presidente.
Não havendo mais assunto a ser tratado, quero agradecer a todos os nobres vereadores pela presença nesta tarde de hoje, a todos os servidores desta casa e também as pessoas que nos acompanharam no plenário e também através da televisão e pela internet em casa. E em nome de Deus, declaro encerrado mais uma reunião da Câmara de Vereadores de Divinópolis. Uma boa tarde. E deixo também a todos os vereadores que em 15 minutos nós estaremos aqui para entregar as moções congruatórias. Estou a sair.